podcast Toque de Saída com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Hey, olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Toque de Saída. Ora bem, o que é que fizemos hoje? Hoje perguntámos qual foi o teu pior primeiro encontro e, para alegrar as pessoas, qual a rivalidade da tua terra? Foi divertido, vamos ao momento em que tudo começou.
Boa viagem e uma espetacular quinta-feira. Eu sou Artur Simões, comigo Pedro Góias e a Joana Miranda. Este é o Toque de Saída.
Yes!
Cidade FM.
Ei!
Parecia irónico, mas não era.
Pareceu muito, tu disseste, ei, boa, estamos aqui todos juntos.
Um dia de Toque de Saída.
A verdade é.
Diz lá, Joana.
O Pedro está cá e eu já sei que o dia hoje vai demorar mais tempo a passar.
Estas 4 horas.
Isto tem de acabar. Isto tem de acabar.
O Einstein, se estivesse vivo, ia comprovar.
E estamos novamente a fazer o contrário daquilo que se deve fazer em rádio. Que é o que nós estamos a dizer, que é as suas próximas 4 horas vão ser tão longas.
Não é para as pessoas que nos ouvem, mas para nós.
Há um fator, sim, aqui que desafia as leis da física. Quando estamos com na presença do Pedro, é para o tempo. O tempo demora mais a passar.
Se eu estiver a dançar ou a fazer alguma atividade, demora mais. Mas também demora para mim.
Pois, mas eu acho que descobri a razão, que é: nós ficamos muito cansados muito rápido.
Pois
porque
é.
Tu estás a dançar, estás a dar, tu estás a cantar, estás a fazer
pois
uma peça.
Palmas e não sei quê.
É isso. E desgasta.
São 4 horas que para nós parecem 8, mas para ti que estás a ouvir, é para ser maior, ok?
Passa
rápido.
Pois é, rápido.
Estamos contigo até às 8. Já a seguração de Benson Boone em Beautiful Things. Para já. Esta chama-se Sam Messi. É da Lolly Young. Queria aproveitar esta intro já agora para mandar um abraço à malta que nos ouve fora de Portugal, em países que estão cobertos por um manto de
pois
neve.
É.
Ah. Os meus amigos imigrados são muito chateados.
Sim,
sabes?
Os meus também.
A malta que vive com a neve odeia a neve.
Pois é.
Mas é tão mágico e bonito. É, não é?
É tão giro.
Somos nós que nunca levamos com isso.
Podcast Toque de Saída.
Recebemos um abraço da Alemanha, do Ricardo, que nos envia uma selfie. 90% desta selfie é branco. E vemos ali no canto uma pequena carinha coberta por um gorro. Se quiserem um bocado de neve, posso arranjar. Um abraço para ti e para a Alemanha e também para a Bélgica, onde está a Filipa, que diz: sim senhora, confirmo, estou farta de neve. Pronto, ok, lá está.
Ei.
O nosso contacto com a neve, Pedro, resume-se se calhar a umas idas à Serra da Estrela de vez em quando.
E à Serra Nevada.
Talvez à Serra Nevada, assim 3 dias de snowboard e não sei o quê. Não, não. Malta que de facto precisa de atravessar neve para chegar ao trabalho todos os dias é chato.
Não, depois não consegues falar ao telefone, não consegues mandar mensagens, os teus dedos não podem estar ao ar livre.
Aí, pois é.
Não podes fazer uma batalha de breakdance só porque te apetece.
Essa é a pior parte.
Tu estás com calças que têm uma grossura de 2 metros, estás a ver?
Boa tarde, malta. Diz o Vasco, só para vos dizer, há locais em Portugal neste momento cobertos com neve. Um abraço para as pessoas que hoje em Portugal acordaram também, espreitaram pela janela e só viram um manto branco lá fora.
Aí, deve ser tão fixe.
Lá está, é fixe para nós.
Para quem tem mesmo. Só um bocadinho. Aquela que não ocupa a estrada, sabes? Que vai só para o telhado e cai um bocadinho.
Exatamente.
Para a porta de casa.
Um abraço para todos. Um abraço também para Mia Goth. Porquê? Bom, porque eu posso usar a expressão é gente como a gente. Mia Goth afirmou que mente sobre praticamente tudo para conseguir os papéis que deseja.
Mia Goth, já agora, é uma das melhores atrizes. É brasileira, nasceu no Brasil, mas está a trabalhar em Hollywood neste momento. E eu vi o novo filme do Frankenstein, do Guilherme Del Toro, e ela está perfeita.
Pequena correção, nasceu em Londres.
Ah, é? Mas tem família brasileira, não é?
Não posso, não coloco as mãos no fogo, Joana.
Ela é brasileira, eu sei que ela fala brasileiro e tem pais brasileiros, é uma coisa assim.
De resto, o que eu sei, lá está, ela pode ter mentido em relação a isso também, Joana.
Olha,
a questão é essa.
Mente sobre praticamente qualquer coisa. Isto é, se um papel lhe pede para, sei lá, olha, andar a cavalo, ela, sim senhora, sempre andei. Falar chinês, sim senhora, sapateado, também. Se isso ajuda a garantir um papel, Mia Goth vai mentir, ok? E aí, olha.
Entendo.
Quem nunca, não é? Quem nunca mentiu para conseguir um emprego?
Entendo.
Sim, Joana?
É filha de mãe brasileira e pai canadense.
Ok.
Aí está.
Sei
já mentiste,
fala.
Pedro, para conseguir um trabalho? Mentiste para...
Para conseguir um trabalho, não, mas onde eu sinto que já menti muitas vezes é, por exemplo, tu a ajudar o meu pai ou o meu tio a fazer alguma coisa. Eles dizem, sabes usar essa ferramenta? E eu digo sempre que sim. E nunca sei.
Mas a um pai ou um tio tens de dizer, sim, claro. Claro.
É eu não vou dar a parte fraca e dizer que não sei. Eu vou
descobrir. Nós demos isso, hein?
Claro.
Mãe,
claro.
eu também já menti para um dos meus primeiros trabalhos, que foi ser extra num hotel. Eu disse que sabia fazer bar e não sei o quê. E houve uma vez que me pediram para eu servir um whisky e eu servi num copo de vodka.
Ah!
E o senhor que me pediu é que teve de dizer: não é esse, é um balão. E o que é isso?
Yeah.
Ele teve que explicar.
É contigo mesmo. Numa entrevista para um bar também. E por acaso, lá está, foi a última pergunta que me fizeram. Já agora, Arthur, o Arthur sabe fazer sopa? Eu nunca tinha feito uma sopa na vida. Eu não achei que era necessário fazer sopa para trabalhar num bar, mas obviamente disse: sim, claro que sim. Mas também quão difícil será fazer uma sopa, não é? Uma pequena mentira.
Sim,
não faz mal nenhum, lá está.
Percebo. Eu, por acaso, no meu antigo trabalho, perguntaram se eu tinha conhecimentos de Photoshop e eu. Mas perguntaram-me com uma semana de antecedência. Disseram que eu tinha que preencher um formulário e tinha lá conhecimentos de Photoshop. E eu meti que sim, depois andei a ver tutoriais durante uma semana.
Bem.
É verdade.
E quanta gente não há por aí que... Não, sim senhora, eu sei Photoshop. Claro,
PowerPoint,
então,
Word,
no
Excel.
Meu computador chama-se Canva, okay?
Sim.
Mas sim, eu claro sei usar o Photoshop. Ei, quem nunca? Eu vivo em Londres e ainda estou à espera de neve. Querida Elisabeta, opa, por acaso, se andares um bocadinho mais para norte, acho que tenho amigos mais ou menos nessa zona que já se estão a queixar, portanto, enfim. Isso já é convosco. Lá está, quem não tem neve está-se a queixar.
Claro.
Ninguém está feliz.
É verdade. Devíamos fazer um intercâmbio. Trocávamos uma semaninha de sítio.
E depois decidíamos quem é que de facto se pode queixar.
Sim.
Ia dar tudo ao mesmo. Bom, e agora de quem, entretanto, vai participar num filme que nós já antecipamos há muito tempo.
Uhum.
A Odisseia, de Christopher Nolan.
Yes! Yes. Ai, até me arrepiei.
Também eu. Lá está uma adaptação do épico de Homero e lá está. É um elenco de peso. O filme conta com Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron e muito, muito mais. A questão é...
Estou arrepiada.
Eu sinto que... Não sei, eu tenho medo. Eu tenho medo.
Mas já ouvi dizer que...
Ah, junta muita estrela,
que,
não é?
Sim.
Está com muita pouca concordância com a verdade histórica.
Lá está, a própria Odisseia não está
exatamente,
em concordância com a verdade histórica.
E tem ilusão e tem, como é que se diz, fantasia.
Enfim,
fantasia.
Pronto, lá está.
Eu não sei se vocês viram o trailer do filme, eu só não gostei de uma coisa. E digam-me se alguém já viu as estátuas. Parecem-me todas de Esferovite, pá.
Achas que foi aí?
Não parece
Christopher
pedra.
Nolan tem um
cuidado
milimétrico com
vê
tudo
lá.
E mais alguma coisa. E nas estátuas, olha, que estátuas é que queres? Queres mármore? Queres... Não, olha, sabes mais? Pode ser Esferovite.
Mas vejam lá.
Tá bem, ok. Daqui a pouco vamos dar mais uma voltinha por alguns dos filmes mais antecipados do ano.
Podcast Toque de Saída.
Já falámos da Odisseia de Christopher Nolan. Estrear em breve, estou muito curioso. Sim.
Vi o trailer e percebo o que a Joana diz.
O que é que a Joana diz?
A Joana diz que as estátuas parecem Esferovite e é verdade. Parecem Esferovite.
Então
eu devido, mas.
Foi aí que o orçamento de Christopher Nolan já não esticou mais.
Claro, teve que pagar aos atores.
O homem quis rebentar uma bomba mesmo para o Oppenheimer, que quase vira um hotel de cabeça, de pernas para o ar, para o. Bolas?
Inception.
Muito obrigado!
Sim. Mas agora já não.
Chegou às estátuas e pensou, olha, sabes mais? A malta vai aparecer, ok?
Sim, a malta vem.
Já viste este elenco? Sabes quanto dinheiro é que eu gastei a contratar o Matt Damon no Tom Holland e Anne Hathaway? Claro que não há dinheiro para estátuas. Enfim, não é o único filme de peso a estrear em 2026, aliás.
Ou não?
Nem de longe. Para já, Wuthering Heights, adaptação do livro de romance clássico de 1847, junta Margot Robbie a Jacob Elordi.
Epá, que para mim, eu não sei quanto a vocês, mas é aquele emoji de salpique da água, sabes?
Sim. Exatamente o que é. Sim, para toda a gente.
O emoji a arfar, com a cara vermelha assim.
Ainda por cima, realização de Emerald Fennell, que realizou também Saltburn. E se tu viste Saltburn, também com Jacob Elordi, já tens mais ou menos uma ideia do que temos aqui em mãos. Uma sequela, O Diabo Veste Prada 2. Confirmado o regresso de Anne Hathaway e Meryl Streep. Eu vi O Diabo Veste Prada há tanto tempo e vi só uma vez.
Eu também.
Pá, que já não sei o que esperar.
É icónico.
Eu sei que é icónico.
Eu por acaso fui ver O Diabo Veste Prada em musical, em Londres.
Ah, que giro.
E relembrei o filme para ver este ano.
Sei que tem cenas icónicas de que explicam como é que.
Não, e dicas, quotes mesmo.
Uhum.
Pá, icónicas.
Sim.
Há uma cena, lá está, pronto. Anne Hathaway faz de novata neste mundo de high fashion, moda. Da moda. Yes. E ela comenta uma peça de roupa ou uma cor qualquer. Estás a usar esse casaco? E a Meryl Streep explica: ok, estou a usar isto. É estranho, não é? Daqui a um ano vais começar a ver isso. Daqui a dois anos vais começar a ver as tuas amigas a usar. E daqui a três anos esta cor vai ser a maior.
Exatamente.
Pronto, lá está.
E o símbolo das cores e as pessoas que fazem o design e a importância no subconsciente.
A simbologia toda à volta das cores e tudo mais.
Absolutamente. O que é que está a caminho também? The Drama, que junta Zendaya a Robert Pattinson. Não sabemos assim tanto quanto isso.
Ah, eles são um casal.
É um drama sobre.
Sim.
Sobre um casal prestes a casar. Aquelas abordagens desconfortáveis, sabes? Aqueles filmes awkwards que dão prazer ver.
Eu gosto de dizer assim.
Eu acho que vai ser daqueles em que eles falam imenso.
Como sabes? Assim?
Tipo,
calma.
Tipo Marriage Story, aquele filme que ela fez com a Preto e Branco também, com o filho do Denzel.
Que tu às tantas não estás a perceber se a conversa é importante ou não.
É só super filosófica.
É tipo, isto é conceito ou eu é que não percebo?
É conceito.
Não sei se vai ser assim tão profundo, mas não sei, lá está. Que filme é que garantidamente vai ser profundo? Toy Story 5.
Toy Story 5.
Vai ter, pronto, diálogo com nuances e com várias camadas. O resto do Woody, Buzz, Jesse. Pois eu tendo a concordar, lá está. Já a recepção do Toy Story 4 não foi? Não é? Absolutamente fervorosa.
Sim.
Que já agora, Toy Story 4 estreou em, se não me engano, 2019.
Acho que sim.
Minha Nossa Senhora.
Nenhum filme devia ter 5.
Pois não.
Sequelas.
Mas
não é este ano que sai do 3.
Também, sim. Os brinquedos desta vez, Joana, enfrentam uma nova ameaça.
Claro.
A inteligência artificial.
Ah, é?
A tecnologia, portanto. Qual achavas que era a nova
outros ameaça? Brinquedos?
Mas isso já foi Toy Story 4, Toy Story 3, ou
então parem de fazer filmes.
Toy Story foi literalmente sobre.
Inventem um novo filme.
O Woody enfrentar a introdução de um novo brinquedo. Pronto, enfim, lá está. É o Toy Story 5. Não é para nós, é para os miúdos.
É verdade.
Não, é para nós.
O que é que é para nós? Joana, sabes o que é para nós?
O quê?
Marty Supreme.
Ah, sim.
Já me está a irritar.
Eu percebo, o Martin já foi demasiado longe.
Mas é que é verdade.
Tinha que sair agora, tinha que sair agora.
As pessoas não sabem gerir expectativas. Não sabem.
Mas eu acho que é culpa do TikTok, juro-te.
Mas é que eu às vezes penso mesmo: é pá, contratem-me. Contratem-me para tratar do marketing das coisas. E já me está a irritar. Porquê que ele ganhou um Critics' Choice Award? A porcaria do filme saiu há duas semanas.
Pois é.
Já virou o Sinners. Pá, tens o Michael B. Jordan a fazer duas personagens e de repente. O Marty Supreme, que saiu há duas semanas. Não, tu és o maior. Timóteo Chalamet, por favor, dá-me um beijo na boca. É assim, eu não consigo mais.
Mas tu ainda nem fizeste o Marty Supreme. Até porque ainda não estreou em Portugal, já saiu no Reino Unido, nos Estados Unidos da América.
É dia 22?
É, dia 22 de janeiro.
Bem, então se calhar vou sozinho ver.
Não, eu também vou, mas vou irritada.
Está bem, pronto. Contrariada.
Vai ser um bom ano de.
Excelente.
De cinema, mesmo que a Joana esteja revoltada. Sim,
Pedro? Eu quero muito ver o filme do Michael Jackson, que é com o sobrinho dele.
Tá bem. E acho que há fixe. Também novo. E lá está, Joana, controla-se, mas Avengers. Né? Eles têm,
sim.
Os Vingadores, eles.
Eu gosto dos Avengers.
Como é que é aqui que tu traças a linha?
Porque toda a gente sabe para o que vai.
Tá bem,
e aquilo é feito justo. Mesmo para ser tipo comida processada. Agora, Toy Story era gourmet.
O Toy Story 3 acabou numa nota tão emocional. Pronto, enfim, lá está. Pronto, vou ver, vamos ser felizes. Vai ser um bom ano, malta. Vamos a isso.
Podcast Toque de Saída.
Malta, olhem quem voltou. Temos aqui no nosso 911-911-908 o Paulo Coveiro.
Boa tarde, Cidade FM. O melhor filme para estrear em 2026 é...
Querem tentar adivinhar,
O melhor filme de 2026?
Sim, segundo o Paulo Coveiro.
É pá, tem que ter a ver com morte, com campas, com funerais.
É.
O Coveiro, pá, claro. A lenda.
Paulo,
deixa lá ver.
Não se esqueçam.
Pedro, não vai...
Ver.
Pedro, não vai estrear nenhum filme em 2026 chamado O Coveiro Lenda.
Mas podia haver uma coisa parecida. Ia recomendar.
Eu garanto que não há.
Não há nenhum filme de terror
não,
a sair.
Vou ficar chateado. Eu agora já não sei dizer mais nada. E já nem consigo ser mau este ano, desde que tenho o bebê.
Teve um bebê.
Teve, sim, senhora.
Bebê Caveira.
Sim.
Tchau, beijinhos e abraços a todos.
Tchau, Paulo Coveiro. Eu acho que tens uma ideia muito errada daquilo que um coveiro faz, sabes? O coveiro trata das pessoas quando já estão mortas.
Tu és zero coveiro. Tu és zero coveiro para quem é coveiro. Mesmo, tipo, zero aura de coveiro. Ele só tem voz de fantasma, de resto não tem mais nada.
Eles ficaram, agora tenho um bebê.
Se calhar novo ano, novo Paulo. Outra profissão. Não sei. O Paulo pescador, Paulo. Há tantas. Eu sei que pronto, gostámos desta, foi divertido. Ainda por cima, Paulo, desculpa. Eu adoro-te, sabes que sim. Mas a tua foto, o perfil no WhatsApp, é uma frase que diz let your dream be bigger than your fears. Como é que ligas à Cidade FM e dizes eu sou Paulo Coveiro? Não pode, com uma frase Tumblr, não podes, Paulo.
Pois não.
Mas olha, muito obrigado. Um grande abraço. De resto, a malta aqui no nosso 911-911-908 garante que vai estar bem sentadinho no cinema para ver Toy Story 5.
Eu percebo, eu também vou.
É Toy Story 5, lá está. São os Pedros do mundo que enchem essas salas.
Sabem o que é que sai para o ano, que é o 5? Não é em 2026 ou 2027? O Shrek. E é o 5 e vai ser bom.
Não vai, não.
Vai.
O Shrek não vai.
O Shrek 5.
Eles têm filhos. Eles têm filhos.
Por acaso não sei.
E a Fiona está a ajudar a filha a passar body dysmorphia por causa das selfies que ela tira. Opa, por favor.
Ah, mas é mesmo isso?
É.
Já ouvi que chego.
Podcast Toque de Saída.
Bem, vamos abordar o assunto. O elefante da sala, Pedro, tu ontem faltaste.
Eu faltei. Ontem.
Trabalho, francamente, em qualquer local de trabalho sério, isso seria motivo.
Chicote.
Chicote, sim, claro.
Eu estava a trabalhar.
Mais do que isso, Pedro, tu foste fazer pela paz.
Pois foi.
No mundo do futebol, correto?
Eu fui fazer pelo desportivismo, pelo fair play, pelo humor.
Mano, tu foste ver bola.
Não. Eu fui promover a paz.
Tu foste juntar rivais.
Fui juntar rivais. Fomos ver os dois últimos jogos da meia-final da Taça da Liga.
Uhum.
E agora vamos à final. E o primeiro jogo foi o Vitória frente ao Sporting. E eu levei duas amigas rivais. Uma do Vitória e outra do Sporting.
Sim,
e ontem fui ver o Braga com o Benfica. E levei uma mãe embarcarense com um filho benfiquista.
Ah, que lindo.
E foi muito giro.
Boa. O ambiente lá em casa deve ser fantástico. Ontem então, durante o jogo, deve ter sido mágico.
Bem, gritaram tudo e mais alguma coisa. O vídeo vai ser todo censurado, coitado do vídeo. Foi. A mãe gritou de tudo.
Ok, mas realmente, sim, em termos de rivalidades. Ok, Braga-Benfica.
Sim.
Sporting-Vitória. Mas
agora é que vai ser.
Agora é que vai ser a final.
Agora vai ser a final de derby domingo. Vai ser Vitória frente ao Braga. E agora é que vem a rivalidade a sério.
E lá
estou com mais medo.
Estás tu, não é?
Sim, lá no meio estou eu. Eu estou com mais medo agora porque, para já, eu estou a fazer conteúdo e nós não podemos pôr conteúdo que tenha calão e eu não sei como é que vai acontecer.
Calão!
Vai aparecer um autocarro a fazer marcha atrás constantemente, não é?
Sim,
vai ser só pitch, essencialmente.
E eu lá por trás a dizer uma palavra ou outra: desportivismo, fair play,
cidade afiada,
amor,
futebol,
liga. Pronto. Mas acho que vai ser giro.
Estas rivalidades do futebol partem de rivalidades entre terras.
Sim.
Não é? Já é um clássico. Lá fora há muito também. Eu, pensando no meu lourinhanense e na minha lourinhã, epá, eu acho que nós não temos bem rivalidade. E
a
não
sério?
Sei o que é que isso diz sobre a nossa terra. Não! A lourinhã está.
Com o Baleal, com o Peniche.
Mais ou menos com o Peniche. Mas Peniche já está ocupado com a Nazaré, sabes? Nós já não somos bem.
Ah, pois é, ele já tem outra pessoa.
Exato, já tem outra.
Em Sintra não é bem terras rivais, mas é praias rivais.
Ah, completamente. Grande
Praia
maçãs.
Das Maçãs com Praia Grande. Não, há uma rivalidade.
Isso é uma coisa? Isso é uma questão?
É.
Esta é a parte mágica das rivalidades das terras. É que já há uma guerra já com praia 70 anos, não é? Clássica.
Sim.
Mas ninguém num raio de mais de 5 km sabe.
E faz ideia do que é que se passa. É que lá em Cascais também há Carcavelos e Tamariz. Onde é que se vai? Carcavelos ou Tamariz?
Carca é dos Gunas.
E o Tamariz está a ficar agora.
Está a ficar, não está?
Pronto. E é uma rivalidade.
Eu gostava que o mundo fosse mais Guna.
É disso que nós precisamos.
Para
não
mim
é?
Era tudo. No nosso caso era Maçãs. Maçãs é Guna.
Ok.
Grande era Betes.
Novamente, algo que para qualquer pessoa, além de. Pá, de 50 metros, sabes? Do outro lado da rua, já não queremos saber. Mas isto para mim é mágico.
Completamente.
Portanto, lá está. A minha namorada é de uma aldeia do interior, da Raia mesmo. Ele já me falou de rivalidades. Pá, um homem dali não pode casar com uma mulher dali, porque senão toda a gente daquela aldeia vai ter. Pá, e ninguém na aldeia ao lado sabe o que é que se passa.
Aí é bem.
Portanto,
é de filme, já.
Qual é a rivalidade da tua terra? Tu que nos estás a ouvir. 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM. É importante que, saibamos o que é que se passa por aí fora.
WhatsApp Cidade FM, 911-911-978.
Epá, Lourinhã e Torres Vedras, mais ou menos. Epá, mas não. Mas
quem?
Ninguém quer bem saber, pá. Somos malta pela paz, como sempre.
Podcast Toque de Saída.
Queremos saber de onde é que és e qual é a tua terra rival. Começamos já com o Vasco que diz: malta, eu sou do Porto, imaginem que é a minha rivalidade.
É
assim,
não é sei, Gaia ou não?
É, pode ser Gaia? é Porto e Gaia, não é?
É Porto Gaia, sim.
Não sei se estamos não estamos a esticar um bocadinho mais até Lisboa, se é Porto Lisboa, mas essa. Eu imagino
não,
que seja, vais.
Porto Lisboa, não.
Ah, Porto Lisboa. Okay, só para teres uma luta tens que fazer uma viagem de 2 horas de carro.
Pois é, não vale a pena, não vale a pena. Deixa estar. Bom, de resto. Boas. Diz o Manel. Não tanto de zonas. Mas havia uma grande rivalidade de escolas.
Uhum. Percebo.
No caso do Manel, lá está, Pedro Nunes contra os do Maria. Ou seja, Maria Amália. Um abraço, malta. Rivalidade de escolas, sim senhor. Na Lourinhã havia uma. Nós tínhamos 2 escolas separadas por mais ou menos 100 metros.
Okay.
Era uma coisa absurda. E lá está, tu das duas uma. Ou eras das mãos das regras, ou eras da Lourenço Vicente. E pá, se és da Lourenço Vicente, não fales comigo. És um Beto.
A sério?
Das duas uma. Ou és das bandas regras e inalas amianto todos os dias, ok?
E gostas.
Epá, ou és de Uptown, ok? És da zona rica da Lourinhã. Não entres neste bairro.
Tu eras João das Regras?
Eu era João das Regras. Born and raised. A parte de trás da minha escola foi usada para gravar um videoclipe de hip-hop.
É
o nível.
Havia rappers da Lourinhã, meu.
Ainda há alguns. Cidade FM, eu sou de Espinho. A rivalidade é com a Lourosa e Santa Maria de Lamas. Terra dos elásticos. Lá está, não, nós não fazemos ideia o que é que se passa aqui.
Pois é,
ideia. Mas para o pessoal destas zonas.
É que às vezes a rivalidade não tem fundamento, não se passou nada, não aconteceu nada.
Sim.
Os teus tios moram todos do outro lado. Tu gostas de toda a gente de lá.
Exatamente.
Mas é a rivalidade na mesma.
E não podes admitir. Miguel!
A rivalidade da minha terra é. Eu sou de Sesimbra, então Sesimbra já tem uma rivalidade há muitos anos com o Setúbal, em que nós, os peixitos de Sesimbra, chamamos aos setubalenses caga-leites.
Epá.
Ah. Mas porquê?
Quem sabe, Pedro? Quem sabe? A Marta, sou do Barreiro, cidade rival, Almada! No Barreiro eras da escola dos Betos ou da escola dos Xungas? É sempre assim que se divide, não é?
Sim. É quase sempre.
É assim que se divide Portugal.
Sim.
Exatamente.
Por acaso, na minha zona, as duas escolas eram dos Xungas, mas era só. E era aleatório a qual tu ias parar. Tu inscrevias-te e podia. Era mais perto da tua casa.
A sério?
Era esse método que existia, que ias para a escola que fosse mais perto da tua casa.
Ah, não era tipo Hogwarts com o Sorting Hat?
Não.
Era um cap.
Era mais tranquilo.
Para que escola que tu ias.
Mas depois não gostávamos sempre do pessoal da outra escola e não havia explicação.
Eram de outras. Era como
era só som de outra escola.
Tu tinhas a escola dos Xungas e a escola dos Xungas.
Sim, dos a sério.
Não, eu tinha a escola mesmo dos pré-presos. Pré-prisão.
Olá, malta. Sou do Seixal. Epá, e a Almada não pode connosco. Eu gosto que o Nelson diz. Epá, não diz. Os nossos rivais, não. É a malta da Almada, pá. Não. É a Almada não pode connosco.
Ih, okay. Mas a Almada não pode com ninguém. Também não podia com o Barreiro. Não pode com o Seixal.
Eu acho que o pessoal da Almada.
Tem a mania,
que
não é?
Tem um bocado a mania.
Como assim?
Opa, é o que eu estou
a dizer.
Querem mesmo entrar por aí.
Deixa-me dizer uma coisa. Mesmo? Okay, ele não me deixa concluir.
Conclui.
E tu também começaste a concordar por cima de mim. Eu acho que o pessoal da Almada acha-se um bocadinho melhor e com mais posses do que o pessoal do Barreiro e do.
Do Seixal.
Do Seixal e.
Do Montijo.
E do Montijo. Até dizem que Montijo cheira mal. Que eu já ouvi pessoas da Almada a dizer isto. Percebes?
Queres mesmo continuar?
Não, eu adoro a Almada. Eu já andei com um gajo da Almada.
Opa, também.
Então é isso, é trauma, eu sabia.
Não é nada, adorei, eu simpaticíssimo.
Cheira a ver um bocadinho mal.
Não, isso é no Montijo.
Isso é no Montijo.
Ah, pá, dizem vocês.
Não dizemos, Artur, já foste ao Montijo.
Malta, não é aceitável dizermos que.
Ok, é verdade.
Não somos nós que dizemos.
Não, mas.
O quê?
Joana.
O quê?
Não, o Montijo cheira bem, eu já estive no Montijo.
Pronto.
Mas só fui eu que.
Temos tirado o elefante da sala. Está aqui uma pessoa do Montijo. Eu disse que o Montijo cheirava bem, ela fez que não com a cabeça.
João, Montijo cheira bem?
Não.
Mas cheira mal. Mas repara, a Lourinhã também não cheira necessariamente bem, mas cheira mal.
Cheira.
Mas a Lourinhã é diferente. A Lourinhã é aquele cheiro mais característico a estrume, não é?
Eu não diria característico, ok? Não era isso, mas, okay. mas sim, é verdade, sim.
Por acaso, Sintra cheira bem.
É verdade.
Ah, pronto. Lá está.
Está ao lado da Serra.
Mar de Rosas, sim.
Ali no Estoril também cheira tudo muito bem.
Bem, olá, eu sou da cidade FM e a minha rivalidade agora é com o Montijo, aparentemente. É isso?
Sim. Não.
Não, claro que não. Bom.
Eu estou a dizer que o pessoal da Almada é que está contra o Montijo e o Barreiro, porque acham-se superiores.
E a nossa única amostra de pessoal do Montijo está contra o Montijo também.
Também é verdade.
Assim não dá.
Mas eu acho assim que ele é a amostra que ama Montijo, mas aponta para os erros de Montijo.
É isto, João.
É quase.
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Agora o nosso WhatsApp está só cheio de ouvintes a dizer que terras é que cheiram mal. Pronto.
Podcast Toque de Saída.
E pronto, não é que fosse necessária a nossa ajuda, mas já fraturámos a margem sul. Portanto, já estava, não é? Um bocado. Mas precisavam só assim de um toquezinho.
Mas olha, o que é fácil de quebrar é porque já estava rachado.
Ia bem.
O que é que foi? É verdade.
Sim, mas esse tom de voz. Bom.
Se é que me entendes.
Pronto.
Mas é que eu estou viciada em dizer se é que me entendes.
Já percebi.
Vocês metem se é que me entendes no final de cada frase e aí logo. Olha, vou ali fazer uma cesta, se é que me entendes.
E é a coisa mais básica de sempre, entende-se logo.
Vou buscar um copo de água, se é que me entendes. Não faz sentido.
Não, nessa não, mas há outras que é. Olha, vou ali fazer umas contas de cabeça, se é que me entendes.
Temos umas quantas mensagens aqui na nossa caixa de entrada.
Se é que me entendes.
Olá, Daniel.
Só acho incrível terem alguém do Montijo aí e ele não falar da rivalidade com Alcochete por causa do comboio. Em relação agora a Setúbal, epá, Sesimbra é que sou escaga-leites por causa do peixe espada. Branco, não tem nada a ver.
Para quem se ligou agora,
okay.
Estamos a perguntar de onde é que és e qual é a terra rival? 911-911-978 é o WhatsApp da Cidade FM. O João diz: boas, eu vou-vos relembrar da terra onde Portugal se fez. Arcos de Valdevez. A rivalidade que temos aqui, assim, um torneio de... Enfim, não vamos entrar numa aula de história agora. A rivalidade que temos aqui é entre Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, pois dizemos que Ponte da Barca é a maior aldeia dos Arcos, pois Ponte da Barca é super pequeno e também dizemos que precisam de nós, senão a ponte cai. Pois a ponte precisa dos Arcos. Já agora Arcos cheira
bem.
Lá está, quando eu disse há bocado que há rivalidades entre terras que nós desconhecemos completamente.
Sim. Completamente.
Era disto que eu estava a falar.
Eu gostei que ele tivesse incluído que a terra dele cheira bem.
Há terras que cheiram efetivamente mal.
E depois ainda há um PPS, um pouco mau para quem tem alergias aos pólenes. Já agora. Muito obrigado, João. Vou evitar.
Olha, Lisboa cheira mal, por exemplo. Só para não se sentirem atacados.
É verdade, é verdade.
Nós estamos todos em Lisboa e confirmamos, Lisboa cheira à urina.
Nós estamos na capital do mau cheiro, sim senhor.
Sim, sim, sim. Mais perto da Baixa, mais cá para cima cheira a azeitona às vezes.
Olá. E bem, ok. Sou da Madeira, de Câmara de Lobos, uma cidade junto ao mar. A mensagem, já agora, é da Sara. Olá, Sara. O nosso maior rival é o Jardim da Serra, que fica mais para o interior, no meio dos pinheiros.
Ei, a tribo escondida.
Apesar de fazermos parte do mesmo concelho, a rivalidade entre nós é muito forte. Eles chamam-nos de chavelhas, porque vivemos perto do mar e dizem que aprendemos a falar com gaivotas. E nós chamamos-lhes vilhões, porque eles falam para dentro. Nota, a minha melhor amiga é de lá e as nossas famílias não acham piada à nossa amizade. Uau, chega a esse ponto!
É nesse nível.
Então, filha minha não se vai dar com...
Com os vilhões?
Nunca na vida.
Aí é bem.
Isto é mágico. Isto é mágico. 911-911-978, o WhatsApp da Cidade FM.
É pá, se há sítio onde não se deviam chatear era nas ilhas.
É que aqui
há sítio para ir. Agora nas ilhas é tipo, pá, não se chateiem. Já são poucos e o território já é pequeno.
Já viste o que basta para o ser humano se chatear? Aqueles tipos estão um bocadinho mais perto da água do que nós.
Pois é.
Eu odeio-te!
Tu falas com gaivotas, meu.
Oh, pá, vai. Está com migalhas, pá. Eu sou do Pinhal Novo. Rivalidade, perdão.
Palmela.
Pronto.
Tem os cartos, eles não gostam.
Diz o Reis, pelo facto do Pinhal Novo pertencer ao Conselho Palmela, mas o Pinhal Novo é muito maior do que Palmela. Pronto, é só isto, é só isto.
A rivalidade é porque o Conselho devia ser Pinhal Novo e não Palmela.
Eu acho que há um monte de discussões que acabavam só com ok.
Com, sabes mais, vamos tomar um copo.
Não, ok. Tá, imagina, diziam notícias do ok.
Tu és uma gaivota.
Tá ok. Bem.
Mas que piada é que isso teria? 911-911-978 é o WhatsApp da Cidade FM. Qual é a tua terra rival, no fundo? E já agora porquê? Porque as histórias estão a fascinar-nos também. Vamos ouvir as tuas mensagens já a seguir. Se é que me entendes. Não, por acaso não se aplica.
Essa não dá.
Não dá.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem, olá Sónia. Aqui no nosso 911-911-978, como eu disse, maior parte das rivalidades que têm aparecido. Também nós picámos um bocadinho aqui o ponto. Surgem da margem sul e a Sónia não é uma exceção.
Boa tarde, Cidade FM, daqui fala a Sónia. Malta, eu não conheço rivalidade de Almada com Barreiro nem com Setúbal. Eu, na realidade, moro na Aroeira, a tendência que tem é para dizer que quem mora na Aroeira é malta rica. Gente, só que não, tá? Eu trabalho, desconto e sou pobre. Beijinhos, boa emissão.
É assim, Sónia. Eu acredito naquilo que dizes.
Eu não acredito.
Não, mas a Aroeira tem...
Mas de facto tem...
Tem essa... condomínios, mas pronto, tem casitas.
Tem condomínios? Tem condomínios. Sim. Lá dentro.
Não, mas pode... tem casas à volta.
Sim, aqueles C4, T5 mais um minuto. Só pode ir ao golfe.
Não.
Não, claro que não.
Pois bem. Temos também de considerar as rivalidades do outro lado do oceano. Olá, Marquezine. Conta
Boa
coisas.
Noite, ouvintes da Rádio Cidade FM. Cá está falando é o Marquezine. Apesar de estarmos hoje falar sobre rivalidade entre cidades cá de Portugal, não podemos esquecer que temos uma grande quantidade de brasileiros a ouvir a nossa Cidade FM.
É verdade.
E no Brasil, a grande rivalidade que existe é São Paulo e Rio de Janeiro.
RJ.
É bastante, bastante frenética. Como eu sou um bom paulistano, é lógico que eu vou falar que minha cidade é muito melhor. Mas enfim, um grande abraço a todos. Fui.
Fui. Um abraço, Marquezine.
Eu adoro todos os nossos ouvintes brasileiros. Uhum. Mas eu tenho a dizer que tenho visto muitos TikToks sobre o Rio de Janeiro, porque quero ir para lá
e passagem
no
ano,
próximo ano. E eu acho que sou mais carioca.
Ok. Porque tens visto muitos TikToks.
Sim, tem muitos TikToks. Sim. A For You dela leva
não,
mais
a ser carioca. Sinto, okay, okay, eu okay. Sinto que a vibe carioca é mais tipo tatuados, malandros. Okay. Acho que é mais
malandros.
Lá está, não sei qual é. Quais são as armas de rivalidade que usam uns contra os outros?
Ah, eles
são
assim. Eu acho que é Rio de Janeiro, andam sempre a chinelar e só querem a praia e pagode.
E altinha. Que,
okay,
e no, em São Paulo são muito mais driven, com carreiras e
driven, ou seja, mais motivados, é isso que
mais motivados, okay. Mais profissionais. Corrijam-me se estiver errada.
Eles vão corrigir. Eles vão corrigir. Agora, também tem piada porque eu não tenho bem certeza. São Paulo, quantos habitantes tem? Para aí. Para lá de 10 milhões? Não estou errado, pois não. Para lá de 10 milhões. Nós estamos a falar aqui de rivalidades entre aldeias, tem para aí 100 pessoas.
Uhum.
E de repente, não. São Paulo e os seus 11 milhões de habitantes. É outra escala. Enfim, regressemos a Portugal. Olá, Silvia Braga.
Olá, cidade. Eu sou de Braga. Alô. E acho que nem preciso dizer qual é a nossa cidade rival, não é? São os espanhóis.
Está dito.
Boa.
Acho que estamos todos a par.
Uma dúvida. Braga era o apelido ou era o sítio? Quando tu disseste.
Silvia Braga, acho que é apelido.
Ah,
não sei
é
se
Braga.
É uma grande coincidência, se identifica
mesmo. Ou só tem amor à cidade.
Também é possível.
Isso é um bocado estranho.
Marisa.
Olá, pessoal. Eu sou de Gaia e supostamente há uma rivalidade com o Porto.
Uhum.
Não me perguntem porquê, mas eu sempre cresci a ouvir isso. E sinceramente, eu adoro a cidade do Porto, tipo, e as pessoas. Não percebo, mas está tudo.
Há de haver uma razão.
Ah, sim. Vou dar de altura, sei lá.
A mercadoria não chegava mais rápido a um sítio e eles passaram.
Pá, é possível, lá está. Uma vaca atravessou o rio, alguém disse: não, é a minha, não, já é a nossa. E pronto, e desde então que nunca mais se entenderam. Agora, vamos acabar como começámos. E acho que é mesmo um bom final com o Fred da Margem Sul. Fred.
Olá. Meu nome é Frederico, sou aqui da zona de Palmela. E vive entre o Palmelo e Pinhal Novo.
Okay.
Então
okay.
A gente aqui na nossa zona
vamos à lista.
Temos os montanhões da Quinta do Anjo, temos os cagaleitos de Setúbal, temos os peixitos de Sesimbra, temos os cabaneiros, temos os azeitenenses, temos os alcutestanos,
parecem os galeses.
Lisboetas. Epá, é pessoal estressado, não tem a qualidade de vida de nós. Nós temos uma Serra da Arrábida lindíssima. Temos praias maravilhosas. Epá, e aqui o pessoal é mais calminho, mais humilde. É muito bom, é outro nível viver na Margem Sul. Um grande abraço.
Epa,
e
ganda
um
gel.
Bom trabalho para todos aí.
Senhoras e senhores, é o Fred Margem.
Ganda gel, sim senhora. Adorei.
Ah, é um grande
vocês
abraço.
Ouviram os argumentos? Aqui o sol é mais humilde.
Ele disse pessoal, mas
epa,
sim.
Eu adorei este homem. É que isto é mesmo.
Grande Fred.
Que homem.
Podcast Toque de Saída.
E o mundo do dating não é assim tão... dos encontros, do amor se quiseres, não é assim tão easy quanto isso. Pelo menos segundo um relatório da Hinge, uma aplicação de encontros, que fez mais ou menos aqui o perfil de como a geração Z aborda relacionamentos amorosos. Já todos sabemos quem é que pertence à geração Z. Sensivelmente, malta nascida entre 1997, 8 até 2005, mais ou menos.
Sim.
É por aí, não é? Enfim, que conclusões é que temos aqui? Bom, foram entrevistados cerca de 30 mil utilizadores. Ai, perdão. Foram entrevistados cerca de 30 mil utilizadores. Assim é. A geração Z é 36% mais relutante do que os millennials em iniciar conversas profundas no primeiro encontro. Isto é, lá está.
Será que é porque têm mais respeito?
Um bocadinho mais timidez. É a geração Z, ponto. Não, não são os homens ou as mulheres, a geração Z.
No geral.
Mas quem inicia normalmente são os rapazes, não sei.
Já lá vamos à diferença entre géneros. Okay. A pandemia aumentou a ansiedade. Em 2024, metade dos solteiros Gen Z sentiram-se nervosos para conhecer novas pessoas. E 25% sentiram-se menos confiantes logo no primeiro encontro. Agora a diferença entre géneros. 42% das mulheres heterossexuais pensam que os homens não querem conversas profundas nos primeiros encontros. Joana, pertences a esses 42%? Ou...
eu não sei, não tenho primeiros encontros, eu não tenho bem noção.
Não tens primeiros? Saltas logo
como
para
assim?
O assunto.
Não tenho...
como não tens primeiro encontro?
Eu não tenho muitos, não sei, não sei qual é o estilo.
Olha, okay. Desculpa, podemos só fingir que isto já é o terceiro, é que sim. O primeiro faz muita confusão.
Apá, eu não tenho muitos primeiros dates, eu não sei.
A inteligência artificial tem sido muito utilizada para iniciar conversas e também para responder. Portanto, metade dos homens da Gen Z usam inteligência artificial para iniciar conversas e para respostas. E as mulheres também, mais ou menos 50%. Um bocadinho menos, mas está tudo taco a taco. Aqui entre géneros, a diferença não é considerável.
Eu já tinha sentido isso na minha vida. Um amigo meu está a falar com uma rapariga e antes ele consultava-nos sempre e perguntou ao ChatGPT no outro dia. E fiquei bué triste.
Sabes
isso? Eu cheguei a escrever mensagens dele para outras
também
raparigas.
Eu.
E eu adorava esse trabalho.
Sim,
adoro
isso é um
esse
game,
papel.
Isso é um
eu gosto bué desse papel de meter-me na pele dele e pensar, ok, o que é que ele diria, mas tem que ser fixe, portanto também tem que ser um bocado o que é que eu diria.
Não sei quanto a ti, mas quanto a mim, ou seja, quanto ao meu amigo, nunca funcionou. As nossas mensagens
sim.
Não funcionavam.
Era
não,
tipo,
não.
Podia funcionar para a conversa se desenrolar um bocadinho mais,
sim.
Mas nunca dava para nada.
Mas eventualmente, se estás a usar a inteligência artificial para responder ou até para iniciar conversas, e se calhar se outra pessoa está a usar também, epá, metam só a inteligência artificial que conversar consigo próprio.
Metam um peixe à frente do outro.
Epá, depois vão jantar.
Mas não, olha, eu digo uma coisa, estávamos a falar de primeiros encontros e eu por acaso no outro dia estava a falar com uma amiga. Eu acho que não se deve julgar ninguém pelo primeiro encontro. Tu nunca és tu próprio num primeiro encontro.
Certo.
Ok. Concordo.
Tu estás nervoso. Sim, tipo, quem é esta pessoa que está à minha frente? Imagina, eu se vou ter um encontro com alguém, eu não conheço aquela pessoa, não é? Ou não sei muito sobre ela. Eu à partida não vou adorá-la porque eu não sei quem tu és, bro. Estás a ver?
Sim.
Tu não significas nada para mim.
E lá está.
Portanto, eu não vou sentir, pá, ele é incrível. Claro que não é incrível. Eu não sei quem tu és. Eu não...
Ele estava nervoso. Ele entrou num esparguete nas calças. É pá, se calhar nunca
aconteceu. Ao mesmo que não tenha feito isso, tu não vais saber as coisas mais incríveis sobre alguém no primeiro dia em que a conheces.
Sim, tu és a Joana Miranda. Nunca, numa conversa orgânica, perguntarias então e o que é que fazes? Não é? Típico de um primeiro encontro.
Pois, isso é estranhíssimo.
Mas já sabes à partida o que é que a pessoa faz, não é?
Sim.
Antes, agora, pelo menos, antigamente não sabias.
Era assim, Joana, eu sei que, lá está, nunca tiveste um primeiro encontro.
Opa, eu já
eventualmente
tive
já tiveste segundos e terceiros.
Eu já tive primeiros encontros, mas não é uma coisa que eu analise muito.
Mas hoje
vem à memória.
Hoje vais ter de. Vamos ter de abrir o armazém, escavar fundo e recuperar alguns dos teus piores encontros.
Foi,
Joana,
foi super rápido.
Foi, não foi?
Já sabe um.
Foi só eu dizer, Joana, vá lá, pensa um bocadinho. Ela, yeah, já tem. Olha só, já tem.
Lembrei-me de um.
Sim.
Querem que eu conte?
Sim. Tu fazes rádio, Joana, conta a tua história.
Um mau encontro, é isso? É
pá, foi mau, coitadinho, mas eu tenho pena de dizer mau. Mas pronto, nós, eu estava num festival de verão e estava a cruzar olhares com um rapaz, pá, que era lindo, altíssimo, olhos azuis, todo bombado. E eu estava tipo, pá, ele está a olhar imenso para mim, Pronto. Mas nunca falámos. Ele certo. Olhava, passava por mim, olhava outra vez. Nunca falámos. Quando eu chego a casa e eu a dizer às minhas amigas: pá, eu acho que isto vai ser o meu namorado. Eu acho que nós vamos casar. Pá, está aqui um feeling bué da grande.
Pedro, tu conheces a Joana.
Sim.
Isto não te pode chocar.
Está aqui um grande feeling e nós nem sequer falámos. Eu adorava que ele tivesse vindo falar comigo, não sei o quê. Chego a casa, tenho uma mensagem no Instagram: Joana, nós trocámos olhares no festival. Eu gosto imenso do trabalho. Tu és muito fixe, eu adorava levar-te a jantar um dia. Eu tipo, eu sabia! Isto é o homem da minha vida! Ele é tão lindo, ele é incrível, ele convidou-me para jantar! E aceitei ir jantar com ele.
Ok, calma. E foi esse jantar que correu mal?
Foi péssimo.
Ah, pera, guarda.
Eu quero saber qual foi o teu pior encontro. 911-911-978.
Podcast Toque de Saída.
Joana estava a contar-nos a história de quando conheceu o homem dos seus sonhos.
Pai, ele era tão lindo. Eu só de pensar nele outra vez, dentro desta perspectiva de não o conhecer, não o conhecer ainda. Sim. Pá, foi tão lindo, foi mágico.
Nós ficámos na parte em que
foram jantar.
Calma!
Cruzaram olhares, não sei o quê, olhos azuis, alto, louro, tinha tudo. Eu só tinha que estar calado, não era?
Era a única coisa que ele tinha de fazer. Tinha tatuagens. Era, tipo, não era bombado, tipo, faz ao gym rat.
Não,
a ratazana do ginásio. Mas estava com um corpo saudável. Via-se que tipo, tinha força para empurrar um carro se ficássemos apiados.
Enviou-te uma mensagem e combinaram.
Pronto, enviou uma mensagem. Jantar. E as minhas amigas, mal eu conto isto, as que estavam comigo no festival: oh meu Deus, que fixe! E eu mostrei as mensagens e elas, tipo, a foto de perfil dele não dá. E o que é que era? Era uma foto do olho.
Como assim?
Okay.
Epá, ele tinha a foto do olho. Estás a ver aquela bolinha que é a foto do perfil? Era o olho dele.
Então o que é que tem?
não acredito.
Eu não acredito. Foi isso.
Epá, calma! Isso já é um bocado mau.
Ah, ok. Certo.
Só para todos os homens que estão aí, epá, se tu tem, é que as mulheres, tipo, podem. Porque, os meus olhos são tão lindos. Mas os homens, epá, que têm uma foto do olho, é estranho. É estranho.
Ok.
Pronto, tinha uma foto do olho. Eu também não achava, mas elas é que me fizeram ver isso que eu não via. Combinámos um jantar, fomos jantar. Quando nos encontramos em Lisboa para ir jantar, eu estava-me a rir do outro lado da rua e ele estava em pânico.
Ei.
Em pânico, a tremer. E eu fiquei logo:
coitado.
Eu sei, mas okay. dei o braço a torcer.
Tipo, claro.
Mas ele estava mesmo tipo nervoso, aquele nervoso tipo Woody Allen, a olhar para o chão.
Sim.
Sabes?
A deixar o inventário todo
rir. Uma casca de banana.
Aquele esparguete do bolso.
Sim, sai uma pomba dentro do blazer. Sim. Estás a ver? Pronto, ele estava todo esquisito. Estava muito nervoso e eu: olha, queres ir beber qualquer coisa antes de irmos jantar? Não sei o que. E ele: sim. Até acho que é melhor, meio para ficar mais à vontade. E eu: ai, que vergonha, não me digas.
Opa, até agora estou do lado dele.
Opa, eu sei, mas não 100%. Me digas.
Eu quero casar com um homem.
Eu estou empático.
Opa, sim. Eu sei, mas imagina, não me digas, porque eu estou tipo: este homem não me vai proteger se vier aí uma bazuca,
não,
tipo, ele não se vai parar.
Eu sou meio honesto contigo, Joana.
100% sim. É vulnerável, frágil, sensível, que é o que vocês estão sempre a pedir que nós sejamos.
Mas play it off, um bocadinho.
Ok, escondia, até tipo, às
não
horas.
É esconder, mas é só. Opa, não fiz
naturalidade,
dizer.
Okay, um bocadinho fiz, não é?
Tipo, fiz um bocadinho.
Sim, tira uma moeda ao ar.
Às vezes a beleza também é ilusão. É
às
fixe.
Vezes a beleza é mentira.
A sedução às vezes é ilusão, é bacana.
Okay, mas foi aí que tu disseste: é pá,
calma.
Tu não...
E depois fomos jantar.
Isto não acaba.
Opa, e ele estava sempre a fazer piadas.
Eu quero casar com ele.
Desculpa, o que é que estás a descrever, meu?
Epá, depois ele puxa da carteira e é rico!
Yeah. Não, ele estava assim.
Depois teve que ir embora mais cedo do jantar, que ia ajudar uma organização não governamental que estava a receber dinheiro para crianças.
Quando eu descobri que ele. Lá está, salvou um orfanato em chamas, eu. Para mim não dá. Não contem comigo, pá.
Ele fazia piadas a mais. Vocês sabem como é cansativo uma pessoa fazer piadas a mais? Principalmente quando sabem que tu és comediante e estou tipo: olha aqui esta!
Percebes?
Ok.
É demais. Está bem.
Não, essa aí eu percebi.
Sim, claro.
Pronto. E era demasiada picardia. Podemos só conversar, podemos só, tipo, mesmo conhecermos, em vez de estarmos. Não é preciso estarmos aqui.
Sim.
Estás a ver?
Okay.
Eu acho que às vezes a expectativa que têm de nós, pessoalmente se já conhecem o nosso trabalho e não sei o quê, tem que nos estar a entreter e tem que ser tudo. Okay. Olha aqui esta brincadeira. E não é.
Tu só querias falar sobre o tempo, não é?
Não sobre o tempo, mas sei lá, geopolítica. Não estou a gostar. Não, mas podíamos falar sobre. Podíamos falar sobre qualquer coisa.
Eu estou fascinado.
Sei lá, fala-me da tua árvore genealógica, fala-me da escola onde tu andaste, que sonhos é que tu tens. E senti que era demasiado roast e piadas e.
Ok. E foste embora ou jantaram?
Com. Stress acumulado a essas piadas e tensão e.
Eu começo a suspeitar que se calhar estou a saltar para conclusões, mas não funcionou então.
Sim.
Eu nunca mais o vi.
Tenho pena, por acaso.
Meu, lá está, olha. Vamos, Pedro, vamos só procurar. É um olho, acho
sim,
eu.
Sim, sim, sim.
Ele não deve ter mudado. Ele de certeza que assumiu que não foi isso. Que...
Eu acho que é só escrever no Insta o gajo mais bacana de sempre. Encontramos.
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Será que eu não sei ver?
Qual foi o teu pior date? O teu pior encontro de sempre?
É que eu sinto que eu acabei de escrever um date perfeito.
Tu escreveste o Ken.
Yeah.
Podcast Toque de Saída.
E temos tantas mensagens que começam como esta: não digam o meu nome. Adoro. Alô cidade, o meu pior date, quando eu tinha prometido que não ia dar mais chance a homens, foi ter combinado ir jantar com o primo de uma amiga minha, que ela me dizia que era o homem ideal para mim. E quando chego ao ponto de encontro para deixar o meu carro e irmos para o restaurante no carro dele, assim que eu saio do meu carro, já depois de o ver e ver o carro dele, ele liga-me e diz: a minha ex-namorada apareceu aqui e ela anda-me a seguir. Eu já volto. E começa a conduzir que nem um louco. E o carro da ex atrás. Passado um bocado ele volta, eu entro no carro dele e do nada ela, digna de uma série de Netflix, tranca o nosso carro com o dela, tipo a gente da PJ, e começa ali uma perseguição com malta. Eu juro, achei que ia morrer. Pior date de sempre. Nunca mais.
É a grande pausa.
Ganda pausa. Olha, muito melhor que a minha.
Tu descreveste o Capitão América aqui. É descreveste verdade. Um homem de sonho.
Olha, sabes que eu estou a passar mal agora por causa disso?
E bem. E durante a música, a Joana ainda diz: lá está, depois de escrever um homem alto, olhos azuis, não sei o que mais, mas não funcionou porque eu estava nervoso e dizia piadas.
Sim.
Piadas más.
Durante as músicas ainda diz: epá, tinha t-shirt amarrotado.
Bem, como se fosse um ponto.
É mais ou menos, mas uma conversa para outra altura. Aliás, eu acho que
as pequenas coisas todas juntas são uma grande coisa.
E ele grande coisa não era, Joana, claramente. Catarina.
Olá, malta. Bem, tive o meu pior date há uns bons anos, não é? Na altura devia ter pais dos meus 17 anos. Já foi há imenso tempo. Ora bem, o rapaz chegou e a primeira coisa que eu olho é que ele tinha espuma de barbear na orelha pendurada.
Isso ia acontecer.
Aquele tão nojento.
Isso ia acontecer.
E depois, para não ajudar à festa, os dentes estavam todos... parecia musgo, sei lá, uma coisa meio amarelada do género, quem não lava os dentes, opa, não consegui sequer estar lá mais que 10 minutos e arranjei maneira de me ir embora. Até tinha uma amiga minha que já tínhamos dado tipo ali arranjado uma forma dela sentir que ela foi comigo, ficou à boa parte, e um olhar que lhe fazia e ela sabia que tinha que me ligar e ligou-me para eu boa arrancar dali, porque aquilo foi que sim, nojo ali, aquele pedaço de espuma ali.
Aí,
a orelha de barbear.
Eu adoro o pedaço de espuma.
A Catarina ainda consegue ver o pedaço de espuma.
Ela ficou com a espuma, ele tinha os dentes verdes ou azuis, não, ou logo que ela disse, mas a espuma é espuma.
Aquele pedaço de espuma. Mas na orelha?
Sim, na orelha.
Pá, era.
Mas eu percebo. Era. É tipo, como é que.
Mas eu
tipo,
entendo.
Que vida é que tu tens que esse pedaço de espuma não caiu, pá.
Ah, é. Quando dizes entendes, entendes a Catarina, não é o homem.
Entendo a Catarina.
Eu entendo o homem.
Ah, eu entendo
mas
o homem.
Mas é que. Eu acho, pá, sim, se tu és uma pessoa que tem musgo nos dentes, combina um date à noite. É pá, pode ser que não reparem.
Ou então lava os dentes, faz uma destatarização. Não sei, um dos dois, não é?
Opa, sei lá, as pessoas podem ter dificuldades financeiras, não conseguem ir ao dentista.
Combina um date à noite, nunca estás com aquela pessoa de dia. És o Batman,
sim,
só.
Opa, não. A olhar tantos assim.
Ah.
Só se vê à noite.
Estranho, acho que é o 17º date com este rapaz, só quer dates à noite. Eu nunca ouvi bem.
Estranhíssimo.
Miguel não quer nada sério contigo.
Mas já beijaram ao menos? Não, ele não quer.
Ele com uma gruta.
Não explica porquê.
Ele fala com os lábios para dentro.
Onde é que estás? Sara! Conta coisas.
Eu sou millennial e estou querendo desconhecer as pessoas que eu já conheço, por um acaso. Mas falando de primeiros encontros engraçados, eu saí com um rapaz, né? E na volta ele me deixou em casa. E no carro, conversamos um pouquinho e fui cumprimentá-lo com um beijo no rosto para me despedir. Pronto, não tive interesse, não rolou, não senti uma química. Este homem ficou revoltadíssimo que eu não o beijei. E ele falou: você não vai me beijar? Ele me questionou, falando: você não vai me beijar? Que absurdo! Descendente de alemão, loiro do olho azul, bonito, com carro, você não vai me beijar? Gente,
espera aí.
Foi aí que eu não beijei mesmo, que eu fiquei com asco daquele homem. Ah, autoestima de milhões. Eu quero ter a autoestima de um homem.
Não, mas ele claramente não tem essa autoestima.
Sim, sim,
é que
sim,
teve
não
ter
tem.
Essas claro. Coisas todas, não é?
Loiro de olhos azuis.
Da ascendência alemã. Ok, isso está a gerar.
Não, eu pensei
mal.
Foi. Será que era o tal rapaz com quem a Joana não sentiu uma faísca?
Não, devido.
Ah, ok, pronto. Já estava aqui a imaginar filmes, já
tinha
levado
esta
e depois no date seguinte aí. Esta também não, ninguém me quer! Eu sou alta com os olhos. Bem, não funcionou. Lamento imenso.
Mas olhos azuis também não é esse asset todo que as pessoas acham que.
Pois não.
Às vezes parece meio fantasma.
Pior encontro, ia só comer no gelado com um amigo. Sem qualquer contexto, ele perguntou-me se eu queria um beijo dele e eu disse que não. Certo dia, relatei isto na rádio e no mesmo dia ele manda mensagem. Pois, se calhar. Ok, vamos manter esta no anonimato.
Mas porquê que estás a falar disso outra vez? Então?
Outra vez, ela adora falar disto na rádio.
Ela é tipo, por favor, deixa-me humilhar este gajo todos os dias que eu possa.
Sim.
Já não lhe basta a rejeição que ele viveu naquele
coitado.
Dia. Sim, eu preciso sim. que ele seja humilhado.
Ela diz em todas as rádios.
Assim que pediste o mini mil que eu soube, tu eras a mulher.
Podcast Toque de Saída.
Pior encontro, se quiseres, diz o Gonçalo. O pior encontro que tive foi com a minha atual namorada. Estamos juntos há 6 anos. Para já a primeira história que...
Correu bem.
Correu bem, sim senhora. Acontece que no primeiro encontro que tivemos foi o famoso café. Ela ia ter exame de programação a seguir e tivemos 30 minutos a falar de JavaScript. Fiquei a achar que ela já não ia querer olhar para mim. Nunca mais. Não sei como aceitou ser comigo outra vez e pronto, cá estamos. Passados 6 anos, hoje olho para trás e pergunto-me como deu certo, já que nenhum dos dois gosta de falar de programação.
Que giro.
Olha, bom.
É pá, bateram os xandinhos.
Ainda bem que correu bem, Gonçalo. Top 3 piores tópicos de conversa para um primeiro date.
Completamente.
Catarina! Conta coisas.
Alô, boa tarde.
Alô.
Pá, não digo que foi assim o meu pior date, mas foi um bocado constrangedor e eu fiquei a besbílica. Então nós fomos jantar, eu e o tal rapaz, comemos, tudo muito bem, falamos, não sei o quê,
okay,
tudo
okay,
normal,
tá tudo bem, fixe.
Chegamos ao final, ele paga a conta, eu ok, pronto, tudo muito bem. Viemos cá para fora, ele foi-me levar ao meu carro e ele diz assim, depois manda-me por MBA metade do valor de jantar. X,
que
já não me lembro. E eu fiquei ok. Assim, eu não me importava de ter pago meias, não é? Mas ao menos
mas dizia logo, pá.
Quando nós estávamos a pagar, não depois no final.
Claro.
Parece que é armar assim esperto à frente dos funcionários do restaurante. Mas pronto, é isso.
Mesmo.
Beijinhos.
Ele queria impressionar os homens do restaurante, não era a mulher que estava com ele.
Fizeste bem a fugir, Catarina.
Eu também acho.
Foi bom, foi bom, foi bom.
Sim, senhora. Quem é que fugiu também? Pediu anonimato.
Ui.
Vamos ouvir a história.
Alô, cidade. Bem, eu já tive vários péssimos primeiros encontros, mas este em particular é um que eu nunca vou esquecer. Eu conheci este rapaz através de outros amigos e decidimos ir num date, ok? Depois de falar, trocarmos umas mensagens e etc. Decidimos ir num date e eu era quase 4 anos mais velha que ele.
Uhum.
E portanto isso para ele, pelos vistos, foi algo que ele ficou uau!
Mami!
E quando fomos no primeiro date, deu uns copos e depois íamos jantar, eu percebi logo aí que ele era um bocadinho tipo oportunista, talvez, porque ele ficou tipo, oh, tu és bué, tipo, és mais velha, por isso és tipo minha mami.
Pânico.
Pagas tu, tipo, tudo o que formos fazer, tipo, és a minha mami, pagas tu.
Pânico.
Logo aí fiquei tipo, what? Mas isto não está a acontecer.
Sugar mami.
Pá, fiquei super incrédula e pior, é que eu decidi ir tipo uma segunda vez, uma terceira, uma quarta.
Humana, humana.
E a lição, e claro, fui a mami que pagava as coisas.
Ai, eu não acredito.
Girl, you're a sugar mama.
Nos encontros, ele diz-me que mostrou uma fotografia minha à sua mãe e que a sua mãe disse que eu era areia demais para ele. Eu tinha ar de quem era uma pessoa, de quem eu ia magoar.
What?
Só porque eu já era uma adulta, já era mais independente que ele e que não tinha arte de ser boa pessoa. Eu. porque andei a ser chulada.
Ah!
Mas é isso, pronto, obrigada, Cidade FM. Beijo.
Bem, isto
não,
é
obrigado, nós.
Peraí, espero que tenha sido terapêutico para ti, mas.
É nós ótimo. Temos que escavar isto.
Isto é ótimo, pá.
Temos que escavar, temos, sim.
É que ela começou a reclamar, mas foi até à quarta, quinta, sexta.
Essa é a parte em que.
Sim, em que deixa de fazer sentido.
É, pá, porque é divertido.
É, gosta do perigo.
Não, é divertido.
Gosta.
Eu não sei que idade é que ela tinha. 4 anos também não é uma grande diferença, mas pode parecer.
Não,
mas pode parecer uma grande diferença.
Dependendo da idade, pode parecer uma grande diferença.
E é uma experiência nova. Ela nunca tinha experimentado ser uma sugar mommy e pagar.
Experimentou
e
uma, duas, três, quatro, e depois, mais ou menos, à sétima vez pensou: olha, se calhar não vai funcionar.
Ter ali um. Como é que se diz? Um server, não é?
Eu prefiro não entrar
por aí. Escutante.
Podcast Toque de Saída.
Temos mensagem do Oliveira. Malta, contem, tentem contar o número de red flags nesta curta história.
Ok.
Fui a um primeiro date. Ela começou logo a falar mal do espaço, ainda nem tínhamos entrado.
Ai, estúpida. Não é?
Depois, sentámo-nos, insultou os cocktails das outras mesas a dizer que eram cocktails de resort.
Essa parte tem graça, acho eu.
Por acaso tem piada. Depois, vimos a carta, odiou tudo. Fomos aos vinhos, disse que eram todos horríveis. Até que vimos um que era o vinho da casa. Chamamos o funcionário para nos dizer o que era. Ela começou a fazer perguntas sobre castas e tudo e mais alguma coisa. O funcionário não soube responder. Foi perguntar ao gerente. Quando voltou, o gerente não sabia explicar. E ela meteu-me a mão na cara e disse: ai meu Deus. Eu meti-me logo, disse ao funcionário para, enfim, trazer aquele. Perguntar-lhe: olha, tinhas mesmo de falar assim com ele? Ela vira-se e diz: tu não és ninguém para me dizer como falo.
Uou.
Assim que ela disse isto, eu disse-lhe: olha, então já não estamos aqui a fazer nada, é melhor irmos cada um à sua vida. Conclusão, um date que durou 10 minutos. E já agora o sítio nem era assim tão mau.
Mas pá, porquê que só odeiam logo?
Logo?
Porquê que ela o odiava? Eu acho que ela não queria estar ali. Ela provavelmente foi daqueles dates que ela marcou quando ela e o namorado estavam mal e depois estava naquela, tipo, eu não sei... Ela e o namorado acabaram.
Ah, ok. Ah, okay.
Ela marcou um date com um tipo qualquer.
A cronologia é importante.
Sim, sim. Eu vou-te explicar o que aconteceu. Ela combinou um date com um tipo qualquer.
Uh-huh.
Quando ela vai ao date, o ex-namorado já lhe está a mandar mensagem a dizer: bora voltar, afinal isto foi um erro, drarará. Uh-huh. E ela vai ao date irritada com o ex-namorado e irritada por ter marcado aquele date.
Okay. Aparece num restaurante e diz: bem, isto é uma bela porcaria.
Sim.
É isso?
Que paradieiro.
Aí, foi bem específico.
Demasiado específico, diria eu.
Muito específico.
Não, Joana. Não aconteceu.
Okay.
António.
Pronto, venho aqui contar a história do meu pior date, que foi, pronto, eu conheci uma rapariga, nós combinámos ir jantar, era relativamente perto do local onde eu morei a minha vida toda, tinha apanhado a rapariga depois do estágio, portanto ela tinha coisas da faculdade, que queria levá-las para dentro do restaurante, e eu disse que achava que não era necessário porque era uma zona segura, morei a minha vida toda lá, além disso o carro na altura era o carro da empresa e trancava, portanto eu tranquei o carro e fui
jantar. Bem, cagando a carro ou não?
Aí, o carro,
olha, especificamente
não era como o meu Peugeot antigo.
Ah, o meu Peugeot 106
assim,
nem trancava, entrava pela bagageira, eu a porta nem abria. Houve uma vez,
olha,
tive que entrar pelo vidro da frente.
Este carro tranca.
Tu comigo podes ficar descansado que isto aqui tranca. Olha só, já está. Já alguém saltou um carro trancado? Na minha terra nunca, pá. Nunca vi acontecer.
Portanto, eu tranquei o carro e fomos jantar.
Boa.
Entretanto, pronto, o jantar correu bem. Depois do jantar fui levá-la à casa e quando chegamos à casa dela percebemos que não está a mala onde ela tinha deixado. E depois de procurarmos um bocadinho, eu reparo que não está a minha mala do trabalho, com o computador do trabalho lá dentro. Pronto, e o nosso date acabou na polícia até às 2 da manhã.
Bom date.
Onde a polícia ainda tentou meter com ela e seguiu no Instagram.
Não acredito.
Ainda fomos um segundo date, portanto não foi este primeiro date que causou nenhum atrito, mas acabou por não acontecer mais nada depois.
E mesmo com um carro de tranca, pá.
E pronto, eu sou uma pessoa engraçada, mas não digo muitas piadas, portanto se a Joana quiser, podemos jantar.
António, digo-te já.
Deixa-me ver a fotografia dele.
Ah, ok.
Olha que ele tem um carro que tranca, é muito bom.
Tranca QB.
Já tranca QB.
Pronto,
opcional.
Está aqui o António. Ok. Eu sinto que, atenção, a Joana não vai julgar exatamente aspecto físico, mais a foto em si, não é?
Sim. Ela até agora está muito em silêncio.
Não está mal.
Ok.
Bem, António.
Não é do pior que eu já vi neste WhatsApp.
Um posso não ter o cabelo louro e os olhos azuis, mas eu sim trabalho com crianças, não é bem voluntariado, mas às vezes é um bocadinho também. E vivo sozinho com uma gata e um coelho. Não sei se isso pode
uma
ser.
Uma gata e um coelho!
Que pode ser estranho.
Ele mora numa fábula.
Ele mora no Hansel e Gretel.
Um conto.
Podcast Toque de Saída.
Já agora, lembram-se do António? Agora um carro sim. Que trancava, como esquecer?
Sim.
O carro que trancava, apesar de trancar, eu não sei se já se lembra que o carro tranca, foi saltado.
Tem um gato e um coelho.
Tem um gato e um coelho e diz: sim, a minha vida é mesmo uma fábula.
Querido.
A começar pelo meu apelido, que é Pato.
Pato.
Mas pronto. António, um grande abraço. Certeza que és um tipo impecável.
Sim,
tem tudo
mesmo
igual.
Que nós tínhamos, pronto, enfim. Nós rasgámos-te um bocado. De resto, tenho também de pedir que se controlem, ok? Controlem-se aí. Há malta já aqui no WhatsApp a dizer: espera, espera, a Jura está a aceitar dates? Não, ok?
Não está. Até tu.
Não estás.
Opa, pronto, olha, não também não me ajudas? Não me ajudas a ajudar?
Agora brinca!
Ah, pronto, ok, já. Yeah. Não, já. Yeah. Quem lida com o WhatsApp sou eu, portanto.
Exatamente.
O Arthur é que vai decidir as pessoas.
Já, yeah. Arthur, fazem uma triagem.
É o que eu faço todos os dias,
Joana.
Eles
mandam a idade, a altura e...
Mete pulseira em cada um.
Ah, sim, não tenho mais nada que fazer na vida.
A verde vai esperar imenso.
Sou porteiro de encontros para a Joana agora. A Carla diz: o pior date que tive foi... Bem, apareci lá, cumprimentámos, dois beijinhos e o rapaz cheirava a Cheetos ou a Doritos ou lá o que era. Deu-me voltas à barriga, nem me concentrei na conversa. Tive que dizer que deixei as chaves de casa dentro de casa e que tinha de ir resolver aquele assunto. Saí de lá, bloqueei o contacto e nunca mais o vi.
Diva.
Ah, Carla.
Bem, que clássico.
Olá, Gudjalski. Uau, vamos ouvir. Hey.
Olá, cidade. Olha, o meu foi tipo mesmo horrível. Eu tinha combinado com um colega de trabalho, ele saía mais tarde do que eu e tipo combinamos para tomar um café e tudo e opa, já era assim inverno, já era noite. E ele disse: ah, sempre vens cá a casa e tal. Eu disse: sim, sim, vou aí à tua casa, tomamos um café e tal. E ele: ah, mas vamos sair ou ficamos por aqui? Eu disse: ah, podemos ficar pela tua casa. E eu: ok. Quando eu chego lá, ele estava de pijama, de crocs. Fomos para a sala de jantar, da sala de estar jantar dele, e tinha a televisão ligada na novela. E ele, por duas ou três vezes, enquanto eu estava a falar, ele virou para mim e disse assim: espera só um bocadinho, espera só um bocadinho, eu quero ver o que eles vão dizer agora.
Yes.
Por duas ou três vezes eu fiquei: what the fuck? O que está a passar aqui? E eu depois literalmente não voltei a falar com essa pessoa, porque ele praticamente me mandou calar para ouvir o que eles estavam a dizer na novela. Por isso, não, foi o pior date de sempre. Já começou desde o pijama às crocs, não me ofereceu nada para beber, para além do
café.
Mas
queres ver o que leite?
A casa cheirava imenso, o ambientador. Olha, esquece, eu queria esquecer. Mas o me mandar calar para ouvir a novela foi a cereja no topo do bolo.
Ele já estava mesmo em modo de vida. É tipo, ela é a minha mulher já. Ela chega à casa, já está de pijama.
Pá, não, mas isto é mesmo de quem... Ele não tem consideração nenhuma por ti.
Não, não, não.
Zero. Ele não quer saber se tu achas que ele está bem ou não. Epá, ele pediu para tu ires lá à casa. Mas tu também foste lá à casa no primeiro date.
Eu acho que ele estava encalhado há muito tempo e deve ter falado com um amigo que disse tipo: tu tens de ser real, mano. Tens de ser real, tens de ser tu
não
mesmo.
É, meu.
E ele levou o conselho demasiado a sério e foi demasiado
ele. Ele pensou: olha, se ela vem à minha casa no primeiro date, eu também nem sequer me vou esforçar.
O quê?
Ai, sim, sim. Por bem,
que lógica, então ainda bem que fizeste. Aliás, já era mais que explícito, não é? Que.
Sim. Porque ela se ia embora.
Fiz muito bem em ir-se embora.
Exatamente.
Opa. Mas olha, gostei da história. Enfim, gostei sim, da impressão quase digamos, é cobrar de certos papéis de género. Ele não, epá, não estava a ver o jogo, nem a jogar com os rapazes. Não. Ele estava a ver a novela. E epá, pronto, isso pelo menos.
E depois não há nada pior do que ver um homem de pijama.
Eu percebo.
Mas não é?
Tá
pijama.
Bem.
Pijama. É justo. Ai, pijaminha.
É verdade,
pijaminha.
Pijama,
não.
Sim. Mas o que é pijama, por exemplo? É
pá, pijama. Bem, se me vens com um polar, então. Ai, até dou socos no.
Pijama do Mickey.
Pá, que vergonha.
Mas, sei lá.
Eu sinto que tenho que lavar o rabo a seguir, sabe?
Ok, já percebi.
Podcast Toque de Saída.
Fomos felizes ouvir as tuas histórias de péssimos dates.
Olha, ri muito hoje.
Ri muito, muito feliz. Lá está, infelizmente não conseguimos ouvir todas. A Beatriz estava a bocado a contar-nos uma história de... Lá está, foi um encontro. Ele era perfeito, fazia tudo muito bem, não sei o que, não sei o que mais. Beijou muito mal. E a forma como a Beatriz o descreveu... Bom, ela disse... Parecia que me queria chegar ao estômago. Muito obrigado, Beatriz.
Ei.
Pintas um quadro com palavras e disse que inventou que tinha de ir à casa bem porque estava com dores de barriga e tinha comido uma coisa que lhe caiu mal e quis meter o máximo nojo ao rapaz possível para ele a rejeitar. E foi assim que, pronto, o primeiro date nunca passou a ser um segundo.
Boa.
Também falar que o da Daniela, que diz: o pior encontro foi um rapaz cuja alcunha era o nome do meu cão. Passou o encontro inteiro a falar da ex-namorada e ainda me chamou amiga.
Ah.
E a...
Às vezes deixa mesmo só para passar o tempo.
Yeah. Este aqui, este da Rita. Para acabar, eu tive um date de medo. Não havia literalmente conversa, mesmo que tenhamos tentado os dois. Mas a última gota foi quando, após o que pareceu uma hora de silêncio, ele vira-se e diz: então e tu? Fazes reciclagem? Bem, é aí que agora... Sabes o que é que a minha questão é? Este programa está a ser desconfortável porque eu sinto que há tantas histórias aqui. Podiam ser eu. Este aqui podia ser eu. Podia ser eu. Já estava tipo, a pensar. Ok, pá, que se lixe. Então e.
E tu fazes reciclagem. Não ficas sempre confuso com os seus pacotes do leite. É que dizem que aquilo é plástico por dentro, mas aquilo é cartão fora.
Mas lá está. Pode ser o início de uma excelente relação.
Não,
se calhar,
não
pode, e ela diz: ah, oh, eu sempre pensei nisso.
Mas por acaso, eu fico muito feliz que o Arthur seja casado há 10 anos. Porque ele, no game de hoje em dia, ele não ia dar mesmo.
Pá, o rapaz da bocado. Foi uma das primeiras histórias que nós ouvimos. Uma ouvinte que não conseguia esquecer. A espuma que viu pronto, o rapaz
na
apareceu
orelha.
Tinha um resto de espuma na orelha ainda. Epá, podia acontecer-me.
Sim.
Podia
Sim.
acontecer-me. Às vezes eu apareço na rádio e dizem: Arthur, tens arroz no cabelo, o que é que se passa? Epá.
Pois podia.
Calma, o Wanderson quer muito que falemos do date dele. Wanderson,
conta lá.
Eu não tenho espinha, portanto vamos ler. Olá meninos, bem, a minha mulher já vos contou. O nosso pior date foi no estacionamento do hospital, em que decidimos fazer umas cenas entre aspas a mais e a polícia nos apanhou.
Ah, pois foi, já me lembro.
Pior de tudo, estávamos à espera da minha sogra.
Ah, não, esta parte piora. Já.
Esta parte piora. Acho que podemos fechar aqui, não é?
Podcast Toque de Saída.
Boa noite, eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góias e Joana Miranda. Que dia mágico, é caso para dizer que este... E já agora a Joana falhou todas esta semana.
Foi
o Toque de Saída, sim senhora, ok.
Ok, boa, okay.
Muito obrigado por ter estado desse lado. Amanhã voltamos a partir das 4 e contamos contigo também. Pedro, isto inclui-te a ti.
Isto inclui-me a mim.
Ah, yes, ok.
É verdade, vim trabalhar.
Foi um bocado.
Amanhã mesmo. É que dia?
Amanhã é sexta-feira, Joana.
Ah,
dia
okay.
9 de janeiro de 2026. Até lá, meu caro.
Adeus!
Como diz o Martim, tchauzes!
E adeus!
Pimba, cá está. Mais um episódio do podcast Toque de Saída. Eu espero que tenhas gostado. Por hoje é tudo. Amanhã há mais. Tchau!
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.